Paraná em Rede está de volta.
A 14ª Vara da Justiça Federal em Curitiba condenou 6 pessoas que foram investigadas na Operação Carne Fraca, que apura um esquema de pagamento de propina envolvendo frigoríficos e agentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A sentença do dia 14 foi divulgada nesta segunda-feira. Os condenados são 2 funcionários públicos e 4 pessoas ligadas ao frigorífico Pecim Agroindustrial. De acordo com a denúncia, 2 agentes públicos receberam pagamentos mensais que variavam entre R$2 e R$5 mil para desconsiderar as irregularidades praticadas pela empresa, que adulterava e alterava produtos alimentícios, reduzindo o valor nutritivo. Os 6 condenados receberam penas de prisão, além de multa. Uma nova forma de gestão financeira está sendo implementada no Brasil, o Open Banking. O sistema promete trazer vantagens para clientes bancários com mais competitividade entre as instituições. Saiba mais na reportagem de Amanda Yargas.
O Open Banking é uma nova forma de movimentação e disponibilidade de informações financeiras que funciona como uma rede integrada. Ele permite que outras instituições acessem dados bancários do cliente e possam oferecer serviços mais vantajosos e praticidade, como explica João Tozin, diretor executivo da Celero, startup paranaense de automação financeira, que já oferece uma experiência semelhante.
Ter as informações financeiras bancárias da tua empresa ou da tua pessoa física abertas com o seu consentimento, né? Então, com o Open Banking, você consegue trafegar a informação entre os bancos e serviços financeiros que você utiliza. O que isso quer dizer na prática? Significa que, se você autorizar dentro de uma plataforma bancária, se você é cliente do banco X, o banco Y vai poder consultar essas informações e te oferecer ofertas melhores, no caso de um empréstimo, de um financiamento ou qualquer produto do gênero. E até mesmo esse outro banco que está te fazendo essa nova oferta, ele pode ter acesso ao teu extrato bancário, à tua movimentação financeira, até mesmo para fazer uma análise prévia, sem que você tenha que entrar lá no teu banco, tirar essas informações e mandar para outro banco fazer análise. Ele pode fazer isso de maneira automática e independente.
Na prática, a ideia é que os dados financeiros pertencem ao cliente e não às instituições bancárias, e, portanto, essas informações podem ser disponibilizadas por ele. E o diretor assegura que este tipo de serviço não deixa os dados do cliente vulneráveis.
Essas instituições, elas precisam seguir uma série de exigências, que são muito rígidas, inclusive, para poder ter acesso às informações. Então, se alguma instituição que você está negociando ou que você está avaliando se faz sentido liberar as informações, né, se faz sentido aderir ao Open Banking, você pode ter certeza que todo mundo que está tendo acesso a essa informação tem que seguir esses mesmos protocolos. E vem muito ao encontro da implementação da LGPD, que faz com que a empresa que tem acesso aos dados, ela tem responsabilidade sobre esses dados. Então, as multas são altíssimas, o que deve fazer com que o mercado como um todo se eduque no que diz respeito à segurança da informação.
O sistema está sendo implementado gradualmente e só vai estar funcionando completamente no país no fim de 2021.
A primeira fase deve ocorrer agora em novembro, onde só compartilhamento cadastral vai ser permitido. Depois, uma segunda fase em 2021, no primeiro semestre, vai permitir o tráfego de informações de extrato bancário. E somente no final de 2021 a gente vai ter a originação de operações financeiras entre plataformas e instituições financeiras, né?
De Curitiba, Amanda Yargas.
Agências do Trabalhador do Paraná oferecem 2.404 vagas de emprego em todo o estado. Fique agora com o boletim de serviços do Jomar Valença.
Serviços.
De acordo com a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, a semana começa com 2.404 vagas ofertadas em todas as agências do trabalhador do estado. Desse total, 1.557 são localizadas em Curitiba e região metropolitana. Para concorrer, o trabalhador precisa agendar um atendimento pela internet e comparecer à agência portando carteira de trabalho, RG e CPF. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o uso de máscara é obrigatório. Para agendar atendimento, basta acessar justiça.pr.gov.br/trabalho. Repetindo, justiça.pr.gov.br/trabalho. O Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná divulgou o edital do vestibular 2020-2021. O documento, disponível no portal do Núcleo, define as normas para o ingresso dos novos estudantes de graduação na universidade no ano que vem. A prova objetiva da primeira fase do processo seletivo acontece no dia 28 de fevereiro de 2021. A convocação para a segunda fase do vestibular está marcada para o dia 24 de março e as provas de compreensão e produção de textos, redação e habilidades específicas acontecem nos dias 18 e 19 de abril. As inscrições iniciam no dia 3 de novembro e vão até às 12 horas do dia 18 de dezembro e devem ser feitas exclusivamente por meio do site nc.ufpr.br. Repetindo, nc.ufpr.br. De Curitiba, Jomar Valença.
Eleições.
6 cidades do noroeste do Paraná praticamente já sabem o resultado de suas eleições para prefeito, marcadas para o dia 15 de novembro. Isso porque em Cafezal do Sul, Francisco Alves, Indianópolis, Juranda, Moreira Salles e Santa Cruz do Monte Castelo, apenas uma chapa vai disputar as eleições municipais para o Poder Executivo em 2020. De acordo com informações do Portal de Divulgação de Contas e Candidaturas do TSE, 14 municípios paranaenses ao todo possuem candidatura única à prefeitura. Nesses locais, pela lei eleitoral, o candidato em disputa necessita de apenas um único voto para vencer o pleito. Escolas cívico-militares e concessionárias de pedágio voltaram a causar polêmica entre deputados nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa do Paraná.
Alguns assuntos polêmicos voltaram a aparecer na Assembleia Legislativa do Paraná. O deputado Tadeu Venere, do PT, pediu esclarecimentos do governo a respeito da implementação das escolas cívico-militares no Paraná, que, segundo ele, estão sendo escolhidas entre escolas que não fazem parte dos critérios determinados pelo projeto de lei. Por exemplo, escolas grandes e bem localizadas, enquanto o projeto define que esta gestão será direcionada para escolas em situação de vulnerabilidade. A própria escolha das escolas já vai contra o determinado pelo projeto, que prevê que a comunidade escolar é quem vai votar a mudança de gestão. O líder do governo na casa, deputado Sembacre, disse apenas que a lista ainda não está definida e que o deputado Tadeu Venere deve esperar para ver o que vai acontecer. Também o deputado Plauto Miró, do DEM, cobrou uma posição do governador Carlos Massa Ratinho Júnior a respeito do aumento da tarifa de pedágio em 40% pela CCR Rodonorte após o fim do acordo de leniência com o Ministério Público Federal, que previa desconto de 30% na tarifa, até o valor de 350 milhões de reais. A esse respeito, o deputado Hussein Bacri desafiou Plauto Miró a provar que o aumento foi superior ao previsto no acordo de leniência e defendeu que o erro foi do próprio acordo firmado com a concessionária e quem está pagando o pato, então, é o cidadão paranaense. De Curitiba, com as informações da Assembleia Legislativa do Paraná, Amanda Iargas.
A 14ª Vara da Justiça Federal em Curitiba condenou 6 pessoas que foram investigadas na Operação Carne Fraca, que apura um esquema de pagamento de propina envolvendo frigoríficos e agentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A sentença do dia 14 foi divulgada nesta segunda-feira. Os condenados são 2 funcionários públicos e 4 pessoas ligadas ao frigorífico Pessim Agroindustrial. De acordo com a denúncia, 2 agentes públicos receberam pagamentos mensais que variavam entre R$2 e R$5 mil para desconsiderar as irregularidades praticadas pela empresa, que adulterava e alterava produtos alimentícios, reduzindo o valor nutritivo. Os 6 condenados receberam penas de prisão, além de multa. Diretor do Coritiba está na UTI por causa da Covid-19. Mais notícias do esporte com Anderson Luiz.
O executivo de futebol do Coritiba, Paulo Pelaipe, está internado na UTI do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, com Covid-19. Pelaipe foi diagnosticado com a doença no dia 9 de outubro, acabou internado e, com a piora do quadro clínico, foi para a unidade de terapia intensiva. Segundo o boletim divulgado pela assessoria do hospital, Paulo Pelaipe está sendo monitorado, que está lúcido e com um bom quadro respiratório. Os clubes que disputam a Série A do Brasileirão e a CBF se reuniram virtualmente pela terceira vez. O principal tema, a volta das torcidas aos estádios de futebol. Como as equipes de São Paulo argumentaram que, devido uma ordem do governo do estado, não poderiam receber seus torcedores, o debate acabou adiado. Outro tema debatido foi o número de jogadores inscritos no Brasileirão. As equipes aprovaram um aumento para 50 atletas. Antes, eram 40 jogadores. E a paranaense Jéssica Andrade nocauteou a americana Caitlin Chookagian ainda no primeiro round do UFC disputado neste final de semana. Foi a estreia da umuaramense na categoria peso mosca. Dentro da organização, Bate Estaca já foi campeã do peso palha em 2019. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Esse foi o Paraná em Rede desta terça-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigado pela companhia, um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.